Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje o debate vai ser sobre risco político, situação política no Brasil. Temos um convidado especial, o Thomas Traumann, que é jornalista e mestre em ciência política. Ele é consultor de risco político, estrategista de comunicação e articulista. E é um consultor aqui do banco. A gente gostaria de aproveitar esse momento com o Thomas Traumann para discutir cenário político, como é que é a relação do Executivo com o Congresso, como é que a gente pode ver daqui para frente os riscos eventuais até o programa fiscal. Então a ideia é que a gente passe pelos principais temas que afetam o mercado e consiga cobrir aqui para vocês terem um pouquinho mais de detalhe sobre como é que a gente leva em consideração o cenário político na hora de tomar decisões de investimento. Thomas, então a primeira pergunta é sobre o cenário político. Como é que você descreveria o governo atual e a relação do Executivo com o Legislativo? A gente está num presidencialismo de coalizão, mas agora o Congresso tem mais independência do que ele tinha no passado. Como é que você enxerga essa relação e como é que você descreveria as relações institucionais entre os poderes e o modelo de governança dessa presidência atual do governo Lula?
Olá, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Eu acho que se a gente fosse comparar o que aconteceu entre o dia 31 de dezembro de 2010, quando Lula deixou o segundo mandato, e o 1º de janeiro de 2023, quando ele começa o terceiro mandato, a grande mudança institucional que a gente tem é exatamente a forma como o executivo ele diminuiu o seu poder, tanto para o judiciário como para o legislativo. Quer dizer, essas duas mudanças são coisas que claramente esse governo não compreendeu o que aconteceu. No caso do legislativo, a gente já viu, é evidente, a partir de 2015, o Legislativo passou a ter um poder, um enforcement muito maior em relação ao orçamento. Mas não só isso. Quer dizer, essa é a parte, digamos, visível da questão. O Legislativo hoje ele tem muito mais iniciativa. A gente assistiu, por exemplo, quando a gente teve a pandemia, boa parte da situação foi o Legislativo que tomou iniciativa para tomar algumas das medidas em relação ao tamanho, por exemplo, do auxílio emergencial, em relação a algumas cortes de impostos, quer dizer, ou seja, quase que o Executivo foi atropelado e levado de roldão pelo Legislativo. Ao mesmo tempo, o Judiciário hoje ele interfere tanto nas funções do Legislativo, e a gente tem visto essa disputa muito evidente, como também no Executivo. Né? Só para lembrar, o Lula não se tornou ministro da Dilma ali no finalzinho, última tentativa de salvar o governo, condição do Judiciário. Quer dizer, e essa questão de que não existe mais esse presidencialismo todo poderoso, esse presidencialismo imperial, como dizia o Fernando Henrique, eu acho que esse choque é o que o governo Lula ainda não compreendeu, ainda não entendeu como agir nessa nova situação.
Então, Thomas, justamente dada essa mudança estrutural que nós temos visto, ano que vem a gente tem eleições super importantes para a presidência da Câmara e presidência do Senado. Como é que você vê o Executivo hoje interferindo ou não nessa disputa, se posicionando, porque é impossível, acho que, não se posicionar na disputa, e como você vê, vai haver um novo relacionamento, uma mudança em relação à atual circunstância ou não?
Eu acho que tem uma questão temporal em relação à relação do Executivo com o Legislativo. Nos primeiros dois anos, naturalmente, os deputados e os senadores estão em início de mandato, ou seja, eles não têm ali, digamos, um incentivo para confrontar com o presidente. É natural. Já nos últimos dois, eles têm um incentivo. Eles têm um incentivo porque, afinal de contas, ele tem um incentivo de se posicionar em relação à eleição presidencial, porque ela vai influir na própria reeleição deles. Então, eu acho que é natural que o próximo mandato na Câmara e no Senado serão muito mais tensos em relação ao governo Lula do que hoje estão acontecendo. A tendência é que, mesmo que seja um presidente do Senado e um presidente da Câmara, digamos, não claramente de oposição ao Lula, vai ser mais tenso. Por quê? Porque a agenda dos senadores e deputados vão ser, obviamente, para suas reeleições e não necessariamente vão coincidir essas duas agendas. Então, assim, o que hoje a gente está vendo? Está vendo o governo com medo de interferir e com medo de ter um candidato, portanto, tentando fazer um acordo tanto com Arthur Lira como com o Rodrigo Pacheco para que haja uma candidatura de consenso. Mas justamente por isso, porque sabe que nos últimos dois anos, necessariamente, deputados e senadores procurando as suas reeleições, vão ter seus problemas com o executivo.
Como é que você vê o judiciário nesse balanço de forças entre executivo e legislativo? Como é que você vê a atuação do judiciário nesse contexto?
Eu acho que pouca gente tem dúvida que o Supremo hoje é a bancada mais fiel que o Lula tem em Brasília. Né? Quer dizer, mas vamos dizer, 90% das iniciativas que o governo Lula tem, ele tem de clara 7 a 8 votos dentro do Supremo, talvez até mais. E a gente tem visto isso em todas as medidas econômicas, algumas não necessariamente são ruins, eu estou dizendo, mas é um fato que várias, até vamos dizer assim, a gente assistiu uma coisa inédita, que foi, por exemplo, o presidente Roberto Barroso recuar num voto dele em relação à revisão da vida toda, que é uma coisa muito rara de acontecer, ainda mais no caso do ministro Barroso. A gente tem visto em outras situações, quer dizer, agora especificamente no caso das desonerações, quer dizer, rapidamente, em 48 horas, o governo já tinha maioria, já tinha uma tendência de maioria para mostrar que ele ia derrotar a decisão do Supremo, a decisão do Congresso sobre desonerações. Ou seja, isso é bom para o governo? É bom para o governo, mas, obviamente, isso só aumenta a tensão dele com o legislativo, né? Porque, no fundo, fica qualquer desavença que o Planalto tenha com o Congresso, o que ele faz, ele pega e chora, ele vai para papai e mamãe e lá o Supremo ajuda ele. Mas, obviamente, isso não é sustentável. Vamos falar em termos políticos, isso não é sustentável. Isso acontece hoje porque é uma aliança tática, porque o Supremo se sentiu ameaçado na sua existência pelo governo Bolsonaro e, portanto, se aliou ao governo Lula enquanto existia o Bolsonaro como grande ameaça. No momento em que o Supremo entender que o Bolsonaro não é mais uma ameaça, ou entender que existe um outro candidato na oposição que ele possa ter uma relação, vamos dizer, razoável, sem confronto, eu acredito que esse pró-lulismo dentro do Supremo, ele vai, no mínimo, diminuir. Entendeu?
Thomas, ao seu ver, qual a estratégia para o Lula para ser reeleito? Na verdade, a pergunta é, hoje ele seria candidato? E quais seriam as realizações ou tipo de eleitor que ele buscaria ou para ser candidato ou para fazer o seu sucessor? Né? Isso poderia mudar a forma de governo, de governar que temos hoje?
Eu acho que, Solange, acho que essa para mim é uma questão muito importante, porque na avaliação, em tudo que o presidente Lula tem demonstrado, ele acredita que assim, dois eixos para conseguir voto. Um é dinheiro na bolsa do pobre, porque ele acredita que o pobre consome, portanto, o consumo roda a economia. E no outro é canteiro de obras. E que foram, vamos dizer, os dois eixos com que ele se reelegeu em 2006 e ajudou a eleição da Dilma em 2010. Eu acho que isso não funciona mais, ou isso não é suficiente. Estou dizendo que isso é ruim, isso não dá voto. Dá, mas isso não é mais suficiente. Eu acho que esse é um problema do governo. Esse governo é um governo desatualizado. Né? Ele é um Windows 9 tentando operar num sistema atual. Né? Então, esse problema, quer dizer, ou seja, não basta mais isso. Por que que apesar do governo ter tido, e eu acho que isso é inegável, resultados econômicos no final do ano passado muito melhores do que todo mundo imaginava, mesmo assim isso não refletiu numa popularidade do presidente. Porque não é só a economia, né? É mais do que isso. Tem a questão de costumes, tem a relação, a forma como o governo age, tem a forma como o governo trabalha com outros setores. Então, eu acho assim, hoje a eleição, Lula é o candidato, acho que é o candidato à reeleição. Mas a eleição dele é fácil, é simples? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque uma vez no governo, o governo Lula, ele eliminou uma série de apoios que ele tinha obtido na campanha, e esses apoios eles podem eventualmente ir para um outro candidato, dependendo qual foi a escolha da oposição.
Eu queria até trazer um pouco o debate para esse segunda metade do governo Lula, que vai ser muito importante, é o lado fiscal, né? Quer dizer, o mercado tem se preocupado bastante com isso, né? Como é que você vê esse ajuste fiscal pelo lado da receita, que o mercado se preocupa com o limite disso, né? A gente teve várias receitas não recorrentes que deram uma proximidade da meta, mas não conseguiram chegar lá ainda, né? E o ano que vem tem desafios maiores, né? Para manter o arcabouço com despesas obrigatórias crescendo, a regra do salário mínimo com um pouquinho mais de pressão sobre o arcabouço. Como é que você vê essa gestão do fiscal daqui para frente?
Eu enxergo o governo Lula um governo dividido. Assim, acho que esse é um grande problema do governo Lula. É um governo que tem um problema com o fiscal. Ele não acredita nessa agenda. Isso é um fato. Você tem uma ala, é inegável que o Ministério da Fazenda tem um compromisso em relação a criar o fiscal com receita ou sem receita, mas tem um compromisso na preocupação fiscal, planejamento também, mas você não assiste isso no resto do governo. E, para mim, a grande decisão vai ser: o governo vai ter coragem de mudar os critérios sobre como vão ser a correção de saúde e educação no próximo orçamento? Sim ou não? Para mim, isso é a pergunta que resolve o fiscal dos últimos 2 anos. Se o governo tiver coragem de fazer essa mudança, você não vai ter uma pressão, né, como você falou, a pressão de salário mínimo de previdência já está dada, mas você não vai ter a pressão de saúde e educação em relação ao orçamento do ano que vem e em relação ao arcabouço. Agora, se o governo, que hoje parece, não fizer essa mudança, a possibilidade do arcabouço sobreviver a 2025 é baixa e a probabilidade de sobreviver a 2026 é muito mais baixa. Então, o fiscal vai se tornar ainda mais relevante nas expectativas que o mercado e que todo mundo está fazendo sobre o governo.
Thomas, ainda do ponto de vista fiscal, acho que o grande receio do mercado não é nem somente, com certeza, mas nem somente uma mudança, de novo, de metas de primário, mudança no arcabouço, mas sim o uso da política parafiscal. Você acha que esse governo entendeu os riscos que a gente que pode incorrer, né, no uso dessa política parafiscal, nos mesmos moldes do que a gente teve no governo Dilma? Você acha que é possível a gente avançar nessa seara?
Eu acho que a gente tem uma coisa boa, Solange, que é o fato que hoje as regras mudaram. Quer dizer, ou seja, você podia ter em 2009, vamos dizer, durante a crise do pós-crack, você tinha um acesso, o presidente poderia, vamos dizer, em tese, né, telefonar para o presidente da Petrobras, o presidente do Banco do Brasil, e forçar com que o Banco do Brasil e Petrobras fizessem isso ou aquilo, ou que o BNDES fizesse isso ou aquilo. Hoje, a governança impede. Vamos pegar um exemplo, não vamos nem pegar um exemplo do governo Lula, vamos pegar um exemplo do governo Dilma em 2012, quando houve uma ordem pública para que o Banco do Brasil baixasse as suas taxas de juros para consumidor, tentando assim forçar o mercado a baixar os seus spreads. Isso hoje isso não sustentaria. Ou seja, o mercado é diferente. Hoje o BNDES não tem mais uma capacidade de fazer os financiamentos que ele fez durante 2000 e, de 2000, principalmente de 2007 até 2014. A Petrobras, a gente viu no episódio da distribuição de dividendos, vai até uma página 3 o quanto o governo pode fazer. Então, eu estou menos preocupado com o parafiscal. Porque eu acho que é uma limitação legal que hoje o governo não consegue, vai até um certo ponto e não consegue ir. Não estou dizendo que falta vontade, estou dizendo que falta instrumentos.
Nesse debate que a gente até tocou rapidamente sobre esse ponto, mas essa pressão que o fiscal vai sofrer de despesas obrigatórias, né? A gente escutou alguns rumores de desvinculação, de despesas no um debate que não é fácil, um debate que costuma não ser muito popular, né? Você vê espaço político para esse tipo de debate? Você acha que o Congresso ou o Executivo poderiam liderar esse tipo de discussão nesse ano?
Essa discussão vai acontecer. Eu tenho absoluta certeza que a discussão vai acontecer quando for enviado o orçamento. O que a gente viu, assim, quer dizer, ou seja, você teve aí pequenos sinais dados pelo ministro Haddad, pela ministra Simone Tebet sobre esse assunto. Isso vai acontecer, não é nesse momento, não, nem precisa ser nesse momento. A discussão vai acontecer. Para mim, como eu falei, essa grande disputa entre, vamos dizer, o ministro Rui Costa e PAC e todos os outros ministérios que, obviamente, querem gastar, com os ministros que não querem gastar, mas não querem gastar tanto. E aí cabe ao presidente arbitrar. Não vai ser simples, mas eu acho que essa, para mim, é a grande decisão do ano. Quer dizer, todas as outras decisões estão meio que o ano já está meio dado. Agora em maio, eu acho que não tem pouca surpresa para a gente vir. Mas essa, para mim, é o que pode mudar o governo Lula para A ou para B, entendeu?
E na sua visão, poderia ser liderado pelo executivo, então, essa
Ah, sim, com toda certeza. Não, o legislativo não tem nenhuma pretensão de fazer contenção. Não, não, assim, é ilusão, é ilusório. Eu acho que assim, os congressistas, eles são muito fiscalistas quando eles vêm a São Paulo e conversam com o mercado financeiro, mas quando eles estão em Brasília, eles são populistas como sempre.
Bem, Thomas, a grande preocupação do mercado são as mudanças que vão ocorrer no Banco Central, né? E justamente no momento onde a gente teve a última decisão, com uma dissidência elevada, né? Trouxe impactos para o mercado. Então, como você vê essa transição, né? Você acha que vai ter um momento onde o mercado vai precisar testar o Banco Central, esse Banco Central novo? Isso pode trazer turbulências?
Ele vai testar porque quase faz parte da natureza do mercado testar qual que é vamos dizer, o caráter do autoridade monetária, né? A minha impressão acho que está dada. Eu acho que é pouca, são pequenas as chances que não seja o Gabriel Galípolo o presidente indicado. Acho que a indicação deve vir lá por 20 de outubro. Eu acho que ainda assim, apesar das divergências do último Copom, eu acho que existem incentivos, tanto para o caso do Gabriel Galípolo, como para o caso do Roberto Campos Neto, para fazer uma transição que, pelo menos formalmente, seja tranquila. Eu acho que os dois lados querem isso, acho que interessa aos dois lados isso, eu acho que eles vão tentar manter isso, pelo menos em termos públicos, por mais que possam ter divergências nas votações. Mas o fato é que, no ano que vem, você vai ter, não, assim, não vai ter mais uma divergência, você vai ter uma ampla maioria de indicados pelo governo Lula e, portanto, você vai ter, assim, ou seja, né, aí aquele discurso que o presidente Lula usou, especialmente no ano passado, em relação de que o país não estava crescendo em função das ações do Banco Central, vai por água abaixo. Então, você vai ter uma pressão de tipo, bem, agora é com vocês, né? Agora vocês estão dominando o Banco Central. Ponto um. Dois, você vai ter várias, como você mesmo falou, várias das despesas one-offs que a gente teve, as receitas one-off que a gente teve esse ano, fundos, offshore, etc., não vão mais ocorrer. Então, mesmo nas previsões mais otimistas do Ministério da Fazenda, tem aí um buraco de 50 bilhões para ser cumprido ano que vem. Você tem as questões de saúde e educação, você tem a premência da eleição, ou seja, todas as pressões fiscais são dadas para que a pressão e a lupa em relação ao Banco Central vai ser muito alta. Já seria muito alta em condições normais, né? Diante do fato que não há nenhuma indicação de que o cenário internacional vai ser tranquilo e que você vai ter uma diretoria nova, eu acho que assim, nós vamos ter tensões pré-Copom durante o ano que vem inteiro.
Nessa linha de mudança de força, de correlação de forças, a gente vai ter a eleição municipal esse ano, né? E a gente, como é que você espera que seja a correlação de forças depois da eleição municipal e se isso pode ser um gatilho para uma mudança ministerial ou centrão mais próximo do poder, dentro do governo com alguns ministérios? Como é que você vê essa possibilidade depois das eleições esse ano?
Assim, a eleição municipal, ela não faz nenhuma alteração, ela não muda a correlação com a eleição presidencial, mas ela tem uma correlação conhecida sobre as eleições dos deputados. Então, os deputados estão obviamente interessados em se eles conseguem reeleger X prefeitos, isso faz uma diferença. Provavelmente a gente vai ter, pelas perspectivas de hoje, uma concentração maior em partidos, quer dizer, partido como o PSD, como o PL, como o PP. Como republicanos, tendem a ser partidos que vão crescer muito, e, portanto, isso faz uma configuração diferente para as votações ano que vem. Então, acho que isso é um fato. E o fato do presidente Lula estar se colocando de uma forma tão pesada na eleição São Paulo, como uma eleição muito arriscada, pode transformá-lo num perdedor político na campanha. Então, acho que isso realmente tem um efeito. Sobre a reforma ministerial, ela já está atrasada, né? O governo já devia ter feito essa reforma ministerial na virada do ano. Esse governo tem sérios problemas de entrega em vários ministérios. Não vamos aqui se estender neles, mas é fato. Eu brinco que se o próprio Lula fosse responder um questionário de avaliação do governo, ele ia dizer irregular. Eu acho que até o próprio Lula entende que tem problemas graves no governo dele. Como que vai ser essa correlação? Acho que a gente vai ver isso. Quer dizer, ou seja, o Centrão entra mais, interessa ao Centrão entrar no governo se ele tiver um candidato viável na oposição ou não? Eu acho que vai depender muito disso, né? Ou seja, se ficar muito claro que a oposição tem um candidato muito viável, talvez não interesse ao Centrão, talvez interesse deixar o governo mais fraco, né? Então, acho que é isso que a gente vai só ver depois da eleição, mas acho que a reforma está dada.
Quer dizer, essa hipótese do Centrão entrar a ser melhor ou pior para o lado fiscal, a gente não vai ter essa resposta
Ah,
enquanto não ficar
eu acho que
provado.
sempre é pior, né? Mas enfim, eu não sou muito otimista sobre fiscal em 2026. Eu acho que ainda a gente pode acontecer em 2025 ter um fiscal menos ruim do que hoje a gente imagina, mas ainda eleitoral no Brasil. Eleitoral no Brasil, assim, acho que aí não importa a cor partidária, sempre é ruim fiscal.
Bem, Thomas, por tudo que você falou, a gente vê também, né, no nosso dia a dia um governo muito dividido, né? Parece que você tem o Ministério da Fazenda, seu corpo técnico, de um lado e o resto do governo do outro, como foi no caso da Petrobras. Então, a pergunta é: como você vê essa dinâmica se desenvolver agora que a gente já está mais para a segunda metade do governo, né? E isso não pode trazer um conflito maior, um enfraquecimento, né, da equipe econômica e do Ministério?
Eu tenho muito medo disso, Solange, porque então, assim, aqui falando em termos bem vagos, né, quer dizer, se o governo Lula tivesse com a popularidade boa, e a popularidade boa, as pessoas falavam, porque a economia está indo bem, isso seria, né, isso daria ao Haddad uma força maior para influenciar no governo. Como a popularidade, apesar dos resultados, bons resultados econômicos do ano passado, resultados bons em relação ao emprego, em relação à inflação desse ano, o governo não tem uma aprovação boa, isso não dá o poder do Haddad de influenciar tanto mais. Então, isso dá o fato de que o governo que ele quer, né, o governo, a ideia de, e a gente vê isso nos discursos do presidente Lula sempre, mas o Haddad tem que cavucar mais, tem que arranjar mais dinheiro. Quer dizer, todos os discursos em que públicos que o Lula faz, ele está ali tentando fazer com que o Haddad dê mais dinheiro para o Rio Grande do Sul, faça mais isso, faça mais aquilo, quer dizer, sempre tem essa. Isso é o pano de fundo, né? Eu acho que a gente vai ver isso, né? O governo vai, isso uma hora explode, né? Isso uma hora vai acontecer, que especialmente em 2026, para mim é óbvio, especialmente se houver um outro candidato à oposição pressionando o governo, o governo vai apertar botões. Eu acho que tem poucas dúvidas sobre o que pode acontecer.
Quer dizer, então, 2025, provavelmente a estratégia que a gente vai ver é buscar mais arrecadação de alguma forma, né? Como é que você vê isso? Mais impostos, alguma medida não recorrente, como a gente viu esse ano?
Eles ainda têm algum espaço de medidas não recorrentes que eles não tocaram. Eu ainda estou surpreso o quanto que a Petrobras está preservada. E quando eu digo preservada, eu falo em relação às negociações de dívidas, os afretamentos, pendências judiciais, CARF, etc. Até, por enquanto, até tá baixo o que se esperava, até porque a pressa do Tesouro diminuiu, né? Mas eu acho que isso é uma questão fatal. Assim como algumas revisões de renúncias fiscais, de Sudam, Sudene, enfim, eu acho que essa é uma coisa que o governo. Assim, porque começa a sobrar pouco espaço. Até onde que a Fazenda consegue fazer sem criar novos impostos abertamente? Tem pouco espaço. Né? Então, eu acho que vai chegar um ponto em que. Por isso que eu estou falando, eu concordo com você, tem um limite até onde vai isso, né? Mas, por enquanto, ainda tem uma parte de não recorrentes, tem uma parte de renúncias que eles podem atingir. Depois disso, você tem um encontro de contas.
Bem, Thomas, recentemente a gente teve algumas pesquisas eleitorais simulando o cenário para 26, onde a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o atual governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, já aparecem como candidatos bem competitivos. Como você vê o presidente Lula neste cenário? E isso vai trazer algum tipo de mudança daqui para frente no comportamento do governo?
Com certeza. Eu acho que a pressão, enquanto não tem um adversário óbvio, o governo age governando, enfim, está lá com seus problemas de dia a dia. Agora, no momento que fica claro que quem é o adversário, isso naturalmente muda a forma como o governo age. E assim, fazendo uma. Eu acho que realmente que a Michelle não é uma candidata competitiva, acho que ela carrega naturalmente todo a reprovação e toda a rejeição que o Bolsonaro teve, Mas não é o caso do Tarcísio de Freitas. Assim, o Tarcísio de Freitas claramente está plantando as suas ações, tanto na área de segurança, como na área internacional, quando ele foi para Israel, como na área com o agro, como, ou seja, no relacionamento que ele está fazendo com vários dos setores que apoiaram o bolsonarismo em 18 e 22, claramente plantando a sua relação para ser o candidato da oposição. Acho que, para mim, hoje tem pouca dúvida que o Tarcísio quer ser candidato a presidente. Pode até não vir a ser se o Lula estiver muito popular, mas hoje me parece muito claro que ele será. E isso muda muito o cenário de... Porque várias das forças que estavam hoje com o Lula em 22, por uma rejeição ao Bolsonaro, não necessariamente tem uma rejeição ao Tarcísio. Eu acho que isso vai mudar o eixo e isso vai criar um problema muito sério para o final do governo Lula.
Então você acha que é um cenário menos polarizado?
Ou não? Não, acho um cenário muito polarizado. Acho muito polarizado, só que eu acho que, ao contrário, como você não tem o Bolsonaro do outro lado, que você não tem toda aquela... O Tarcísio não carrega a rejeição que o Bolsonaro teve, eu acho que o Lula vai ter muito mais dificuldade de criar a frente ampla para que ele consiga fazer em 22. É uma eleição muito mais difícil para o Lula, embora esteja no poder, embora seja o presidente, e tem toda a máquina, etc, etc. Eu acho que a dificuldade que ele vai ter em enfrentar o Tarcísio é muito maior do que a dificuldade que ele teve para enfrentar o Bolsonaro em 22.
Nós debatemos vários assuntos.
Obviamente, eu estou aqui especulando, mas com todo o head que a gente tem que fazer com uma coisa falando de 2 anos de antecedência no Brasil.
Né? No Brasil as coisas mudam rápido, mas de uma maneira geral, acho que parece o cenário atual encaminhando nessa direção. Né? Acho que tem muitos atores políticos falando nessa direção também. Né? Então, eu queria fazer a parte final, quer dizer, na sua experiência de acompanhar a política, no que a gente tem que prestar atenção no cenário político daqui para frente? Quais são os riscos e o que pode mudar o ambiente daqui para frente? Pensando esse ano, mas eventualmente até o calendário eleitoral de 26, o que você olharia como riscos políticos e momentos definidores para a gente pensar a situação política no Brasil?
Eu acho que a coisa mais óbvia, assim, emergencial, assim, para agora, é Rio Grande do Sul. Ou seja, eu acho que por todos os, assim, os critérios normais, o governo federal tem feito uma boa ação no Rio Grande do Sul. E tem dado uma percepção de que está realmente preocupado com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Isso pode ser, agora em termos políticos, isso pode criar uma boa vontade com o Lula, que ele hoje, até um mês atrás, não tinha. A questão é como você mantém. Para isso, você precisa de um governo que não só, né, não só dê entrevistas, não só se preocupe, não só faça perdões de dívida, mas que realmente haja na reconstrução do Estado. Então acho que tem uma questão Rio Grande do Sul no sentido político. Tem outra coisa Rio Grande do Sul em relação à questão fiscal. Ninguém sabe o tamanho, até porque, enfim, ninguém sabe o tamanho do que aconteceu com as estradas, o que aconteceu com a infraestrutura do Rio Grande, mas qual vai ser o peso fiscal, e talvez a gente esteja aqui falando de um buraco de, sei lá, 100 bilhões, ninguém sabe. Nós estamos aqui, não temos estimativa confiável das perdas, de como que vai ser essa reconstrução. Então, eu acho que assim, o Rio Grande do Sul, para mim, hoje, ele é decisivo tanto para a parte fiscal como para a parte política. Se o governo Lula passar uma percepção de que ele realmente está agindo para a reconstrução do Estado, a gente tem um ponto, mas se ele... Ao contrário, se ele fracassar nisso, pode ser o turning point, onde pode ser pode ser as marchas de 2013 do governo Lula. Quer dizer, ou seja, eu acho que, para mim, o mais óbvio é olhar o Rio Grande do Sul. A segunda questão é, de novo, a indicação do orçamento sobre saúde e educação. Porque virou uma questão, se a gente lembrar um pouco atrás, quando foi a criação da lei do teto, a grande discussão, a grande praga que a esquerda dava ali do teto era justamente os gastos sobre educação. Eles chamavam a PEC de, né, PEC do fim do mundo em função disso. Né? Quer dizer, se o Lula conseguir dobrar, enfrentar essa esquerda para fazer com que os gastos sobre educação não cresçam na mesma correção da arrecadação, isso mostra um domínio e uma consciência sobre o fiscal, né, do tipo A. Se ele, enfim, não fizer isso, é outro movimento fiscal que a gente vai ter. Né? E o terceiro, eleição municipal. Porque a forma como A única chance que o Boulos tem de vencer a eleição em São Paulo é ele colar o nome dele ao Lula. Só essa. Essa é a chance principal que ele tem. Ele vai fazer isso. Em termos de marketing, não há outra saída. Mas se ele ganhar, isso pode ser ok. É uma vitória importante, mas não resolve a vida do Lula, porque, afinal de contas, não foi ele que venceu. Né? Agora, se o Boulos perde, a derrota é do Lula. E a derrota na cidade que deu a vitória para ele em 22. Portanto, ela tem um peso político muito grande. Então, pensando bem em curto prazo, acho que as três coisas que me preocupam até o final do ano. Dado que eu já acho que o Galípolo será o presidente do Banco Central.
Então, Thomas, muito obrigado pela conversa de hoje. Queria agradecer também a Solange pelo debate e dizer que o podcast está disponível no Latam Access, que é o nosso site que coordena todas as informações e relatórios aqui do UBS Wealth Management e também nas plataformas de streaming. Muito obrigado.
Muito obrigado, foi um prazer.
Obrigada, Thomas, foi ótimo.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. As opiniões expressas neste material por convidados externos são de autoria própria e não do UBS, de suas subsidiárias ou afiliadas. Assim, o UBS não aceita qualquer responsabilidade sobre o conteúdo deste material ou quaisquer reclamações, perdas ou danos decorrentes do uso ou dependência de toda ou qualquer parte dele. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.